Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jamon.
É bom estar de volta.
O cara ficou uma semana só fora. Você tá com tanta saudade assim, Jamon?
Pior que deu uma batida de saudade, sim.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Joguei 20 horas de Little Town Hero, mas eu não consegui jogar mais do que meia hora de Ring Fit.
Mas é impedimento físico ou é impedimento de diversão, Jeff?
É físico. Tô meio cansado do trabalho.
Essa semana eu passei nos Correios para entregar as pelúcias, né, da galera que ganhou do sorteio. Aliás, se você ainda tá esperando o resultado, ele já saiu no dia 12, e se você não recebeu nenhum comunicado, aparentemente você não ganhou, infelizmente.
Mas você já entregou para todo mundo?
Já. Teve gente que recebeu, inclusive. Mas enfim, assim, fazia muito tempo que eu ia nos Correios, né? E eu não faço a menor ideia do que precisa para fazer a entrega, do quanto que custa o serviço, enfim. Infelizmente eu fui no horário de almoço, fiquei sabendo que é o horário mais cheio que tava lá e realmente tava lotado. Mano, escorreu uma lágrima no momento que eu cheguei, porque tinha muita gente entregando um monte de coisa. Falei, mano, não é possível que a pessoa usa tantos correios assim. Eu tava com as pelúcias, eu cheguei numa mulher, numa humildade, eu queria comprar caixa, né? Aí eu falei assim, moça, eu preciso pegar a fila pra comprar a caixa? Aí ela falou, precisa. Aí, mano, eu acho que eu fiz uma cara de cão arrependido tão forte que ela falou, mas olha, vou fazer o seguinte, eu vou te dar as caixas, o embrulho que você tem que embrulhar, depois passa direto comigo. Moça, você é dos Correios, você nunca vai escutar esse podcast, com certeza. Mas tamo junto, valeu, você me salvou. E eu descobri que os Correios é um pouco mais caro do que eu pensava, né? Teve entrega aí que se a gente fizesse de Uber, sairia mais barato, cara.
Quanto tempo você ficou nessa empreitada, Mara?
Nossa, eu fiquei 1h20 nos Correios, cara.
Ah, mas não foi tanto. É que eu já passei 1 hora no Correio, tipo, 3 da tarde pra retirar a coisa. Então eu achei que ia ficar, sei lá, passar a tarde inteira no Correio. Não foi tão ruim assim, eu acho.
Ah, o cara puxa saco aí, mano. Só tá falando isso porque ele tá esperando encomenda agora e tá com medo de alguém escutar e taxar ele.
Dia de passagem que a última que eu recebi não foi taxada, um abraço pros Correios.
Ah, não.
Quando eu vou no Correio e eu tento mandar as coisas, o problema é quem tá me atendendo. Porque tem uns que não confiam em mim e acham que eu tô mandando coisas que não pode. Eu faço xizinho, não entendo o que o cara tá falando, mas eu falei, não tem pilha aqui, moço. Obviamente ele não entende, é uma batalha dependendo do atendente.
Falando nisso, de atendente, eu já teve uma vez que eu fui retirar uma encomenda, e aí a moça chegou e falou, não, quero ter o CPF. Ela falou, meu CPF é esse, não existe um documento, porque quando eu tirei o meu CPF, já não tem mais documento, né, pra CPF. E eu falei, não tem documento. Ela falou, não, você tem que me trazer alguma coisa. Eu falei, posso trazer uma impressão do CPF, mas não tem autenticidade nem nada. É, moço, não, então vai ser isso mesmo. Aí eu voltei pra casa, imprimi meu CPF, um número, basicamente, que escrito lá, tirado no site e tal. Voltei pra lá, pra ir outra moça me atender e nem pedir minha porra do meu CPF. Eu falei, não, toma meu CPF. A moça, não preciso disso. Aí eu fiquei, mano. Aí, então, eu concordo, atendente pode foder, dependendo do atendente.
Ah, problema é o atendente, problema não é os Correios.
Não,
é
o Correio.
Os caras conseguem falar mal. Eu tava revendo algumas imagens de eventos antigos da Nintendo no Brasil, e a nostalgia meio que veio como um soco na barriga. Eu não vou nem perguntar pra vocês se vocês lembram como eram os eventos da Nintendo aqui no país, porque a galera daqui já era figurinha carimbada, né? Tanto carimbada nesses eventos, quanto eram nos eventos que a gente fazia, né? Nos meetups que a gente organizava aqui em São Paulo. Inclusive, a gente tava até falando disso esses dias que a gente foi na BGS e passou pelo Center Norte. E o Jamon lembrou, né, que um evento de Pokémon, um lançamento de Pokémon XY, aconteceu na Saraiva do Shopping.
E você jogou merda em mim falando que foi uma bosta.
Não, eu não falei que foi uma bosta.
Você falou, não foi legal, foi ruim, foi tal, não sei o quê.
Não, é que você falou que foi incrível. Eu queria lembrar que existiram pontos de discordância. Tinham coisas legais que aconteceram, mas eu quero lembrar que nesse dia houveram 500 cópias de Pokémon pra serem distribuídas. Quem passou disso, eles não conseguiram vender mais. Teve gente que ficou na fila, eles não sabiam se eles iam conseguir vender. E teve gente que teve que esperar até meia-noite pro jogo ser lançado.
Ah, né? Então, até meia-noite é normal, né? O legal é esperar até a meia-noite pro jogo ser lançado.
Não, mas o metrô já não tá funcionando. Teve gente que... Eu, na época, eu tive que dar carona. Não foi tão legal assim pra mim.
Então, aí é problema seu, mano. Se você faz uma operação, aí não é problema do evento, pô.
Teve gente que ficou lá até o metrô abrir.
É mentira, até as 4 da manhã?
Ficou, teve gente que ficou. Teve gente que
na ficou. Saraiva ou no shopping? Porque o shopping nem fica aberto.
Mas tava lá, eu acho que ou do lado de fora, eu não sei, eu não lembro. Eu sei que eu perguntei pra minha amiga, ela tinha ficado.
Pera, você foi nesse evento, Jeff?
Eu fui, se não me engano, nesse evento eu conheci uma pessoa, eu conheci, acho que minha melhor amiga eu conheci nesse evento.
O Jefferson foi porque eu tenho foto e o Jefferson usava um óculos de arame verde.
É, isso aí são várias fases da minha vida, acho que você não precisa. Mas, na verdade, eu usei a minha amiga pra furar fila. A minha amiga que eu nem conhecia, né? Foi basicamente isso que eu fiz.
Olha só, se você que tá ouvindo, se você foi nesse evento, conta pra gente aí se você esperou até as 4 da manhã, se realmente alguém esperou até as 4 da manhã dentro do...
Alguém esperou? Saraiva.
Mas eu queria saber aonde, se foi no shopping, se foi na Saraiva.
Foi ali na frente, às vezes, né, do shopping, na verdade.
Ou deitada na calçada do metrô.
Mas esse evento que foi no Center Norte... Eu achei um evento, assim, melhor do que o padrão que a gente tava indo na época do 3DS. Porque teve campeonato de carta, né? Porque Pokémon é um negócio muito mais abrangente, então eles conseguiam fazer atrações mais variadas. E eu acho que chamou bem mais gente também porque era Pokémon.
Teve um bagulho de YouTube lá que os negros cantaram, eu nem vi, mas...
Foram os irmãos Castro.
Acho que foi.
Então foi. Os irmãos Castro foram lá, eles cantaram algumas músicas e eles cantaram a abertura de Pokémon. A abertura do anime, no caso.
É, isso foi bem, bem aleatório, essa parte foi aleatória.
Eu acho que nada mais justo, né? Se eles estão lá pra cantar no evento de Pokémon, nada mais justo.
Ah, não, então, mas chamar os irmãos Castro pra um evento de Pokémon é meio estranho, né?
Ah, não, mas é que eles produzem conteúdo de jogos. Também eles fazem músicas voltadas a jogos, né? Eles fazem umas paródias. Acho válido.
Ah, chama dois dubladores da série, sabe? Podia ter feito uma coisa melhor nesse ponto. Agora eu fiquei mais chateado com o evento.
É verdade. Se bem que o Fábio Lucindo, ele já foi nos eventos oficiais também de Pokémon. Acho que faria sentido.
Mas aí teve esse evento, teve o evento do Super Mario 3D Land, que foi o Martinet lá.
Eu ia falar que eu não lembrava desse evento, mas eu lembrei que a gente tirou foto com ele.
Tirou foto com ele e eu dos três que tá naquela foto, eu fui o único que comprou o jogo.
É verdade. Tava eu, o Jomon e um amigo nosso em comum. Era de manhã ainda, o Jomon foi lá pra comprar o jogo. E aí quem comprasse o jogo tinha direito a tirar foto, ganhar brindes autografados ainda por cima. E assim, cada um era de uma forma unitária. A gente meio que se bicou junto com o Jomon e tirou foto junto com ele mesmo.
Eu ganhei esse jogo porque o 3DS da minha ex-namorada era japonês. Aí ela queria tirar foto, ela comprou o jogo e ela me deu o jogo.
Eita porra.
Eu nem queria o jogo, mas eu agradeci. Não tava afim de comprar não, mas tudo bem.
Que ostentação, Jefferson.
Ah, não, mas depois eu dei um jogo pra ela. Retornando, né? Agradecendo.
É, uma pergunta. Qual foi o primeiro evento? Que assim, eu sou um mais novo daqui, então eu comecei a ir em eventos. Eu tinha permissão pra ir em eventos só depois, né? Minha mãe só me permitia sair depois. Qual foi o primeiro evento que vocês foram da Nintendo?
Então, eu fui numa EGS em 2002 e eu acho que a Nintendo tava lá. É que eu não vou muito lembrar agora, mas o que eu me lembro de cabeça foi o Anime Dreams 2005. A Nintendo tinha um stand no Anime Dreams. Eles estavam mostrando alguns jogos e o Nintendo DS. Dos jogos que eu lembro, eles estavam mostrando Mario Power Tennis. Eu lembro que desse eu ganhei um brinde, que é um dos brindes mais legais que eu tenho da Nintendo, que era uma bolinha de tênis que tá com a marca da Nintendo. Só isso. Também não tem nada demais.
Ah, legal.
Eu acho que eles estavam mostrando o F-Zero do Game Boy Advance. E eu pude testar o Nintendo DS, né? Porque eles estavam com o New Super Mario Bros. Aí eles estavam mostrando alguns minigames. Quem jogasse ganhava uma camiseta de Star Fox. E eu ganhei.
Eu não tava em São Paulo pra ir nesses eventos. Primeiro que eu fui, acho que foi campeonato de Mario Strikers do Wii. Mas foi bem depois. E foi bem lixo. Foi no Mozey Games ou qualquer coisa do tipo, sei lá.
Foi o Lucas ia nesses eventos, o Lucas e o Rafael, só pra pegar prêmio e ir embora.
E eu acho que o meu evento, talvez tenha sido do Super Mario 3D Land, eu não lembro se foi isso, mas as primeiras coisas que eu fui da Nintendo, assim, que eu consegui ir, foi acho que na distribuição do Jirachi pro Pokémon Diamond, não sei, Black White, Diamond Pearl, não lembro qual que, Heart Gold Soul Silver.
O do Celebi foi na época do Heart Gold Soul Silver, o do Jirachi eu acho que já foi na época do Pokémon
Black White. Então não, foi do Jirachi antes do Celebi. Foi sério? Assim, foi um dos primeiros que os caras começaram a distribuir Pokémon de forma oficial, porque aí nisso eu cheguei e falei pra minha mãe, mãe, eu vou, não quero saber. Aí eu me rebelei e falei, vou pegar esse Pokémon, vou lá na porcaria da... Porque eu lembro que na época do Nintendogs, em algum lugar aí do Brasil, em alguma loja e tal, eles distribuíam pra você ir pegar o Dálmata.
Sim, sim.
E aí nisso a minha mãe me proibiu, falou assim, não, você vai ser roubado. Você vai tirar o DS lá e vão te roubar. E aí eu falei, ah, beleza, então não vou, eu nunca fui. E aí esse aí eu cheguei e falei, não, esse aqui não me importa, esse eu quero esse Pokémon. Não tem jeito. Mas foi isso. Eu acho que foi na época do... Um pouco antes da Red Gold Soul Silver lançar, eu acho.
Eu acho que não, cara. Porque eu lembro de cabeça e eu já tinha o Red Gold Soul Silver.
Mas não pode ter dois eventos de CDB? Do Jirachi?
Pode ter.
Então, pode ter. Provavelmente teve, gente, de passagem. Distribuíram bastante esses putos.
Não, eu lembro que eu fui uma vez nesse evento, né, nesse evento de distribuição. Eu tinha um amigo, o Roberto Coutinho. Se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar disso. A gente foi pra pegar o Pokémon e a gente fez amizade lá com o cara, na época era o Atamel, e ele deixou a gente ficar com cartucho, assim, distribuindo enquanto ele ia no banheiro, sei lá. Aí ele falou, ah, cara, tem como vocês ficarem um pouco aí, já volta. Era só um cartucho que você botava no 3DS e ele ligava o Arceus. A gente foi descobrir muito tempo depois que a galera ripava isso, transformava em ROM, e você podia pegar esses Pokémon de forma oficial se você tivesse 2DS.
E qual foi o evento que vocês acharam mais legal?
Oh my god. Ah, eu acho que foi a do Pokémon X Live mesmo, mas pela... Foi ao mesmo tempo mais legal, ao mesmo tempo mais... Um dos que tem uma memória mais triste, porque eu gostei porque a gente se reuniu e tudo pra... Porque era o lançamento de Pokémon, o único lançamento que a gente foi à meia-noite, nova geração e tudo. Só que eu fiquei triste porque eu tava responsável por comprar a minha versão e a versão da minha irmã. E aí, na fila, os caras chegou e falou, ó, só vai poder comprar um por pessoa. E a minha irmã não tava, porque eu falei, ó, Sarah, eu vou sair com os meus amigos e vai ser chato você ficar lá. Então eu vou comprar pra mim e pra você. E fechou. E ela confiou. E aí, quando eles só comentaram isso depois que a loja fechou. Nem pra mim. Eu moro na Zona Norte, dava pra minha irmã correr. Mas nem pra ela poder entrar porque o shopping e a loja tinha fechado. Aí nisso eu fiquei meio broxado, assim. Aí eu comprei o meu. Aí eu cheguei em casa, a minha irmã ficou mó tristona. E foi uma merda. No dia seguinte a gente saiu de manhã e saiu pra comprar o jogo. Mas só que aí tem essa memória com dois sentimentos juntos.
Ah, mas já passou, é superável.
Não é. Não é porque eu lembro.
Eu acho que o mais legal que eu fui, eu acho que foi quando o Red veio pro Brasil. Que aí foi meio surpresa, ninguém sabia, tava rolando um Nintendo Showcase. O Jefferson, você ganhou 3DS naquela época, né? O que era aquele evento?
Aquele evento, se eu não me engano, era um evento meio que exclusivo pra quem tinha 3DS, né? Aí eles mostraram Mario 3D Land... Que ia sair, acho que um mês depois, um mês e meio, alguma coisa assim. E naquela época era o 3DS era tão, tão escasso que não tinha nem Mario Kart. Eu acho que era mais isso e eu não lembro se eles mostraram outro jogo. Acho que só foi aquela demo de 3D Land pro pessoal pegar Street Pass. E o Red aparecer do nada.
Então, eu cheguei atrasado nesse evento e aí fica uma mágoa, fica uma memória ruim minha, que eu não vi o Red. Eu só fui... Aliás, eu vi ele, mas eu vi quando ele já tava dando tchau, assim. Eu dei tchau e foi isso.
Ah, você não viu ele falando os negócios lá? Eu nem lembro o que ele falou, gente, passagem.
Eu lembro. O Brasil é muito importante, né? Nós da Nintendo amamos o Brasil. Aí depois, anos depois, eles pegam e vazam, pica a mula. Né? Tudo bem.
É, porque foi no dia seguinte, se pá, foi no dia seguinte que ele foi na Santa Efigênia. Aí ele já ficou magoado. Tipo, eu ouvi esse papo que ele foi pra Santa Efigênia depois. Não sei se foi antes ou depois do evento, mas pra ele ver como que era o mercado daqui.
É, a parte mais legal é quem tem mais Street Pass? Aí o cara falou 1.200. Aí, tipo, todo mundo fez cara de, nossa, não tá nem perto, velho. Ele abaixou 800. É, não vai dar, não. Aí, sei lá, não sei se foi 500 ou 600, aí achou. Ele falou, mano... Aqui no Brasil nós é pobre, velho. Ninguém tem 3DS pra ficar pegando tanto Street Pass aí, ô filho da puta.
Não, mas olha só, o Dort foi jogar o basquete com ele, né? Foi jogar o Wii Sports com ele, versão basquete. Eu acho que eu tinha mais Street Pass que o Dort na época. E ó, talvez eu pudesse ter jogado com o Red. Olha só que vacilo. Cheguei atrasado.
Talvez você pudesse perder menos. Aquilo ali foi horrível, velho. Perder não tem problema. O Red jogava bem. Ele fez uma pontuação bem decente.
Mano, lá na Nintendo deve ter isso no banheiro, cara. Ele deve ficar lá fazendo as necessidades e jogando o Wii Sports, velho.
Eu só queria falar que o evento que eu mais gostei foi o do Mario Kart, que eu ganhei... Eu cheguei em segundo e meu amigo chegou em primeiro. Não vou dizer que a gente roubou, mas tudo bem. A gente correu sem dar cascada, mas foi divertido.
Foi um ano
passado. Não, evento de lançamento do Mario Kart foi. Não sei se foi Aricandu, sei lá, foi um shopping esquisito.
Não é esquisito, foi no. Ai meu Deus, eu esqueci o nome do shopping.
É esquisito, então.
Não é, é ali, na Barra Funda, cara.
O Bourbon?
Bourbon? É o Bourbon.
Shopping não, Bourbon. Não foi aí, foi num lugar mais esquisito.
É, você tá confundindo o que teve. Foi um evento, eu não lembro de, nem se era lançamento de alguma coisa, que aí teve campeonato de Mario Kart.
Teve um monte de campeonato de Mario Kart.
Mas esse aí, então é que esse de Mario Kart eu acho que não foi tão divulgado, porque eu lembro que eu não fui, fui comprar, comprei no Pátio Paulista, por exemplo, então não, a gente não foi, acho que tinha evento de anime no dia ainda, foi...
No dia que lançou sim, a gente foi pro PBC, mas depois o Dort deixou a gente no Center Norte só pra ele comprar o Mario Kart. Mas eu comprei também, então valeu a pena. E teve um evento que eu não fui, mas dizem que foi muito legal, que foi o lançamento de Donkey Kong Country Returns, que foi num zoológico em São Paulo.
Esse eu só ouvi falar, esse eu não fui.
Esse eu também só ouvi falar, eu achei que você ia falar do evento do Luigi's Mansion. Não era o Luigi's Mansion, era...
Do Luigi Dream Team lá?
Não sei, aquele que deu banana e as pessoas trocavam por prêmio, o pessoal gostou disso aí, eu não lembro.
Ah, não foi Donkey Kong? É, parece que é Donkey Kong.
Foi.
É, acho que foi esse, né?
Enfim. É, não, mas esse do Mario Luigi Dream Team foi meio que um fracasso, porque os eventos da Nintendo Brasil tava tendo menos popularidade. Ou talvez fosse o lançamento do jogo, ou não lembro o que aconteceu.
É que o ano do Luigi foi um fracasso.
Não, foi muito pouca gente. Eu lembro que a gente foi pra esse evento e dá pra contar nos dedos quantas pessoas foram. Eles até utilizaram uns conceitos legais. Eles falaram assim, olha, quem fosse de pijama... É, ia ganhar um prêmio à parte, eu não lembro o que acontecia, mas teve gente que foi de pijama, realmente.
Você ganhava a fronha do Mario Luigi, não ganhava?
Ah, era fronha? Não sei se era fronha.
É, eu lembro que tinha uma fronha que eu não sei se era pra quem comprava o jogo ou se alguém que participasse de alguma coisa lá. Mas esse aí foi, mas eu acho que os eventos do Luigi foram mais fracos, assim, o Luigi's Mansion também não foi tanta gente, o do Dream Team foi menos, mas o do Luigi's Mansion também não foi tanto.
É, eu tenho uma pergunta, vocês sentem falta desses eventos hoje em dia?
Eu sinto.
É, eu sinto falta de estar no Brasil.
É mais profunda a resposta, né?
Tá, então eu vou melhorar a pergunta. Vocês acham que se esses eventos acontecessem hoje, eles teriam a mesma popularidade, teriam o mesmo apelo? Ou vocês acham que a maneira como o público tá interagindo com a marca é diferente?
Eu acho que com o boom do Switch ia ter mais gente. É aquela equação que eu não consigo fazer. Eu tenho certeza que tem mais gente querendo comprar o Switch do que tinha gente comprando 3DS. Eu só não sei se isso converte em vendas, se o pessoal tem dinheiro pra fazer essa transição entre querer e comprar.
Eu concordo, tipo, você vê em muito usuário de Switch, em páginas de páginas de mercado cinza, assim, né? Que muita gente tem um Switch. Eu acho que se não fosse a mesma coisa, tá um pouco melhor. Eu duvido que fosse pior. Eu acho que é aquela coisa, também ver o público cativo da Nintendo na BGS já é um bom exemplo, assim. Se a estande estava lotada, provavelmente tem interesse, entendeu? Você não acha? Qual é a sua opinião, mano?
Ah, é que eu não sei, porque eu acho que o público que tava na BGS, e a gente já discutiu bastante isso nos podcasts passados, eles não eram um público afinco pela Nintendo. Eles estavam conhecendo, interagindo com os jogos, até porque os jogos que estavam lá eram jogos que já foram lançados pro Switch há bastante tempo, são marcas consolidadas na maioria dos consoles da Nintendo, então quem pelo menos já tem um console Nintendo já conhece quais são as mecânicas dele, como é que eles funcionam. Eu não acho que necessariamente essa popularidade se atrelaria hoje em dia, principalmente por causa do preço do Switch. Eu acho que o que muito ajudou também esses eventos é que você levava o 3DS e pegava Street Pass, né? Você jogava os joguinhos na hora, levava o seu 3DS e jogava os joguinhos na hora. Pra fazer os eventos desses hoje em dia, terão que ter mais recursos, né? A própria Nintendo, a própria representante da Nintendo aqui no Brasil teria que ter mais recursos, disponibilizar mais Switch...
É que o Switch é portátil ainda, né?
Mas a questão é que ele é muito mais valioso se você for levá-lo para um evento desse nível e você não tem benefício por estar levando o console pro lugar.
O Mario me convenceu que não. O pessoal sonhando, só existia popularidade no 3DS por causa do Street Pass.
Será que era só isso?
Ah, eu falava com as pessoas, elas, tipo, eu falei, e aí, o que você tá fazendo? Ah, não, vim pegar Street Pass e vai embora. Grande parte do pessoal ia só por causa disso, né?
Então, mas eu acho que era Street Pass e prêmio. Porque as pessoas jogavam ali num... Ah, vamos fazer um mini campeonato Star Fox do 3DS. Eles jogavam 4x4, aí quem ganhasse, ele levava um prêmio. Só que você tinha que levar seu 3DS. Eu não vejo isso acontecendo com o Switch. Até porque pra você ganhar um prêmio, você tem que jogar o jogo. Você tinha que ter um 3DS. Então, sei lá, cara. Eu não sei se funcionaria bem hoje em dia. Mas assim, eu sinto falta desse apelo do público de ir lá conhecer as pessoas, ver essa interação com umas com as outras e com a marca da Nintendo e sair de lá conversando com a galera. Ah, vamos daqui, vamos fazer alguma coisa, vamos comer, enfim, eu gosto desse tipo de interação. E isso assim, realmente sinto falta. Mas não sei se faz diferença, porque era localizado, era só em São Paulo, então só o pessoal que mora em São Paulo conhece desses eventos.
Sim, isso é. É um problema assim do Brasil, que vai ficar em cidades grandes, né?
E eu sinto falta e eu compenso aqui, nesse podcast e com o pessoal mandando aí comentário.
Nessa semana, o Reg, eu não sei se só nessa semana de passagem, mas o Reg ele anda dando algumas aulas em faculdades, algumas apresentações em faculdades sobre liderança, as coisas que ele aprendeu na carreira dele da Nintendo e da... Ah, mas eu esqueci o nome do outro. Onde ele já trabalhou?
Ai, meu Deus.
Aqui, Panda Express.
Pizza Hut.
Né, acho que nessa Panda Express também, pelo que ele tá lendo aqui. Mas então nos lugares que o Reg trabalhou, né?
É, ele fez essa apresentação na faculdade, mas ele vai fazer em outras. Mas ele foi na faculdade de Cornell, acho que é em Illinois, que fica, no dia 21. Mas ele vai fazer outras apresentações em outras faculdades. É meio comum que CEOs façam isso. Só que nessa ficou lotada, né? Tinha gente que teve que ficar de pé. Eles não conseguiram agregar o número de lugares lá. Assim, pra quem foi, assim, parece que foi da hora.
Só de correção, ela fica em Ithaca, Nova York. E nessa apresentação, ele falou um pouco sobre algumas coisas que ele viveu e em relação com a Nintendo ele também deu bastante foco. Aí algumas curiosidades que a gente teve é que, por exemplo, o Iwata, ele não era a favor inicialmente de lançar em bundle o Wii com o Sports. Né? Isso foi uma discussão que ele teve com o Red. Falou sobre o sistema de inclusão da Nintendo, que ele comentou que quando você tem diversidade numa empresa, pessoas de várias etnias, várias orientações sexuais, então você tem melhores ideias, né? Você tem mais ideias, então você consegue tem diferentes backgrounds, diferentes experiências de vida, perspectivas, então você tem melhores ideias e melhores resultados.
Eu não sei, eu ia falar que o Iwata tava certo.
Já sim? Por que o Iwata tava certo?
Ah, porque a Nintendo perdeu dinheiro com isso, velho. O Wii tava vendendo horrores, velho. Se você vendesse separado lá, o console vendendo a 250, o pessoal ia pagar mais $50, eles iam ganhar 300, velho. A conta é simples, velho.
Mas você não acha que uma parte do sucesso do Wii é justamente ter o Wii Sports?
Eu acho, e eu acho que todo mundo ia comprar o Wii e ia comprar o Wii Sports, assim como aconteceu no Japão. Eu acho que pouca gente ia deixar de comprar. Então eu acho que eles deixaram dinheiro na mesa, na verdade. Porque...
Ah, eu acho... Cara, eu acho que exatamente por você ter esse combo tão, tão popular, você só compra o videogame, ele já vem com o software que você quer. No mínimo, ele vai vir com o software que você quer. Você deixa mais popular o videogame aí, sei lá, é a mesma ideia do combo Game Boy e Tetris.
Eu posso concordar com isso se eles conseguissem suprir a demanda. O Wii, por muito tempo, ele ficou em falta nas lojas.
Sim.
Então, eu acho que eles erraram no preço. O preço foi muito agressivo, porque o pessoal tava comprando o Wii em Amazon da vida ou coisa fora, pagando mais caro do que o preço sugerido dele.
Tava comprando de revendedor, né?
Isso, então o pessoal tava fazendo dinheiro. E quem tava deixando dinheiro na mesa era a Nintendo. Se eles não tinham quantidade de estoque, eles podiam vender. Eu acho que a conta é simples. Se você quiser incluir isso, eles poderiam ter vendido o Wii com o Esports a $300. Eles venderam a 250 junto com coisa, entendeu? Sendo que na época, você tinha o mesmo, entre aspas, o concorrente lançando o mesmo videogame na mesma época a $600. De qualquer jeito, era metade. E o que tava bombando era o Wii.
Então, faz sentido, mas eu ainda devo... Eu sei o dinheiro que ia ser.
Eu entendo o pensamento que você fala assim, pode ter uma dúvida, mas a verdade é que as pessoas estavam comprando o Wii, só não estavam comprando na mão da Nintendo. Estavam comprando nos lugares que achavam, e a qualquer preço, até a $500.
É que eu tô pensando num futuro da Nintendo, assim, que foi o Wii U e o Switch, os outros dois consoles, que a gente tem os outros dois exemplos, né? O Wii U que vem com o Nintendo Land e o Switch que vem sem nada. E teve outro comentário que o Red soltou, que foi que a... tanto a Pokémon Company quanto a Retro Studios, ele citou as duas, que eles têm escolha, assim, perguntaram como que funciona pra você ter a data de lançamento dessas second parties. E ele falou que rola bastante discussão entre os dois lados, até chegar numa conclusão de quando que eles vão lançar. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que isso era meio óbvio já?
Eu acho que eles dão um benefício pra Retro pra deixar o produto mais polido possível, que eles não dão pras outras produtoras. Então, acho que essa informação é relevante no sentido de... se você vê um jogo da Retro e ele não tá bem, é porque eles cagaram. Porque se a Nintendo dá o tempo pra eles, então você pode esperar mais da Retro. Às vezes a Grizzle não teve tanto tempo pra polir o Link's Awakening, porque a Nintendo falou, lança esse negócio logo, né? Eu acho interessante, pra mim ela deveria fazer isso com todas, mas ela só não consegue peitar Pokémon Company por razões óbvias, e eu não sei por que cargas d'água ela dá esse benefício pra Retro.
Mas será que é só pra as duas? Ele citou as duas. Talvez ele dê pra todas.
Se der pra todas, eles não precisavam citar.
Talvez.
Ele ia falar, a política da Nintendo é a gente deixa os produtores coisar e dar o tempo pra eles necessário. O que pelo menos na época da Rare, isso é uma mentira absurda, né? Mas isso aí é muito tempo atrás. Talvez a política já mudou bastante.
Eu acho que é o mínimo que você tem que fazer quando você tá trabalhando com desenvolvimento de software. E a gente tá falando de um produto de software, então sim. Apesar de que jogo é um produto multidisciplinar, mas tudo se encaixa num cronograma e quem tem que saber disso é a desenvolvedora. Só que eu não sei... com a Pokémon acho meio difícil isso, porque apesar do Ash ter falado isso, eles já soltaram que esse, por exemplo, Pokémon Sword and Shield, essa decisão de limitar os Pokémons pra que, enfim, o jogo até fosse lançado esse ano, foi uma decisão de uma tríplice, né? Foi da Nintendo, a Pokémon Company e a Game Freak. Então, eu não sei se ele tá omitindo algum detalhe. Eu acho que tem algum certo envolvimento da Nintendo, deve ter alguma pressãozinha de marketing, até porque eles devem dar uma estimativa, olha, seria ideal pra gente lançar nessa data aqui. E aí talvez a desenvolvedora possa falar, olha, a gente consegue cumprir ou não.
Eu acho que no Pokémon, no caso, acho que talvez tenha mais a Game Freak. Eu não sei o quanto que a Nintendo ganha em pelúcia de Pokémon.
Não, mas eles têm uma trajetória de marketing, eles têm que ter todo um planejamento de produtos a serem lançados ao progresso do ano. Se tem Pokémon, então eles vão trabalhar em cima de todo um planejamento de marketing para aquela data durante o lançamento. E óbvio, e todo o ano do lançamento eles vão trabalhando. Ah, a gente vai ter Direct aqui, a gente vai ter anúncio de novidades aqui, enfim, todo ano é planejado para que eles possam fazer o lançamento do jogo. Então acho que é importantíssimo que eles saibam essa data. O que não o Jamon falou, o Red, ele falou da diversidade dentro da empresa, né? Que eles promovem programas que suportem mulheres e o público LGBT dentro da companhia e acho que de uma forma geral para o público, né? Isso é muito importante porque hoje em dia as empresas elas se mascaram. Elas falam que elas trabalham com diversidade, mas na verdade a gente escuta histórias, e isso acontece muito em empresa de desenvolvimento de jogos, histórias de assédio, histórias de empoderamento machista, né? Esse tipo de coisa vão sendo repercutidas conforme as pessoas, as minorias, elas ou vão saindo da empresa ou vão tendo coragem pra falar, né? Vocês acham que a Nintendo, ela passa por algum tipo de coisa desse tipo? Você acha que o Red, ele fala isso apenas como uma forma de marketing para a empresa? O que vocês acham?
Eu acho é um marketing para a empresa. Porque, assim, alguns anos atrás a gente já discutiu, tipo, se uma pessoa der problema para a Nintendo por alguma diferença, porque já tem o caso da Alison Trapp, acho que era o nome dela, Alison Rapp, e que ela foi acompanhante. Já, quando vazou isso assim, deixou um pouco mais, notaram isso e falaram, não, corta, tira ela. Então acho que é aquela coisa, se falam disso, mas só que se der algum problema à sua diferença, falou. Você não vale o suficiente pra queimar a marca da empresa, ou deixar isso mal visto de algum jeito, porque a Nintendo, querendo ou não, ainda ela é bem conservadora.
E eu acho que a Nintendo na América, ela meio que não reflete, porque a maioria dos jogos são produzidos aqui no Japão, então pode refletir, assim, pro marketing, pra essas coisas, mas pra estratégia de marketing ou estratégia de outras coisas, assim, mas com relação aos jogos, o que faz a diferença são os desenvolvedores daqui, né? Resumindo, eu não tenho ideia se isso é verdade ou não, eu prefiro não opinar.
Eu acho que, assim, nem isso não repercute nem nos jogos da própria Nintendo, né? Agora tá começando porque Fire Emblem, você pode ter um relacionamento entre personagens do mesmo gênero, né? Mas os jogos principais da série, eles não assumem personalidade de gênero, não tem um empoderamento feminino entre os demais personagens, pelo menos você vê a maior representatividade é masculina ainda. Então, apesar de ele falar isso, eu não vejo isso sendo repetido nem nos próximos produtos da empresa. Eu acho que é só mais uma palavra de um CEO que, quando ele é questionado sobre algum determinado assunto, ele comenta. E pro João ficar triste, ainda perguntaram sobre Mother 3 e ele fugiu pela tangente, ele falando que, ah, nossa, pensei que ninguém iria mais falar disso, mas falaram e ele não deu resposta do mesmo jeito.
Mas ele é o maior problema de Mother 3, então agora sem ele, tenho mais fé numa localização.
Agora vamos para o jogo rápido, onde nós discutimos as notícias ou as novidades da semana de uma forma rápida. Persona 5 Scramble The Phantom Strikers será lançado no Japão em 20 de fevereiro.
Parece melhor do que parecia.
Não, além do trailer, eles deram bastante novidades, né?
Eles mostraram, mas não explicaram nenhuma, então é complicado.
Aí é que tá, eu acho que dá pontos de discussão, porque pelo trailer o jogo tá muito parecido com uma experiência de Persona 5, né? Você vê lá os HUDs, eles são iguais, você pode controlar o Joker, o personagem principal, em áreas de interação aqui, assim como no Persona 5, tem as datas ali, né? Então dá pra estimar que talvez, eu acho que pode ser que o jogo seja bastante parecido com Persona 5, entretanto, diferente a mecânica que esse vai ser um Musou e no Persona 5 era um RPG mais clássico, né? Apesar de ser um RPG no modelo de Persona. Será que dá pra esperar alguma coisa assim? Ou vai ser algo mais simples?
Eu acho que é mais simples porque ainda é um Musou. Então você vai ter inclusão de... É igual o Musou de Zelda e o Musou de Fire Emblem. Você tem uns elementos, tá, uma mudança aqui ali, mas só que eu acho que, no geral, a história vai ser sequencial, assim. Talvez tenha um elemento visual, mas só que não seja um elemento de gameplay, seja só a apresentação.
Então, mas eu acho que esse vai ser muito focado na história, porque, primeiro, são 6 meses depois do fim de Persona 5. Segundo, você vai ter os principais personagens lá e eles estão interagindo uns com os outros, né? Eles estão falando de volta de palácio, etc. A única diferença é que eu acho que esse jogo, a história vai se passar só durante as férias deles e não durante todo um decorrer de um ano.
E só pra, tipo, se é 6 meses depois do Persona 5, então é logo depois do Persona Royal. Porque são 6 meses de Persona Royal que tem a mais, né?
Mas a personagem principal não tá lá.
Ele vai ser o Canon, ele já vai ter lançado no Japão nessa hora. A gente não sabe ainda se ela não apareceu, né? E pode ser DLC, qualquer coisa. E Musou, por si só, ele já volta. Você pode voltar pra uma fase atrás, isso aí é Musou ainda.
Entendi.
Eu acho que é muito estranho você não ter um Musou que você pode repetir a fase anterior pra você conseguir um rank melhor. Porque aí é a experiência do Musou. Eu acho que isso, a experiência de Persona não vai superar nunca a experiência do Musou no Persona 5 Scramble.
Pokémon GO terá batalhas online em modo ranqueado. Esse modo ranqueado, ou modo online, no geral, eles estão chamando de Liga Batalha GO. E basicamente você precisa andar pra você, de alguma forma, você conseguir participar desses modos online, né? Eles não falaram como que isso vai ser, se você vai ter que ir até, sei lá, um ginásio, um Pokéstop, se simplesmente você anda, ganha pontos e gasta no online, mas eles querem que você ande pra você conseguir participar.
Eu acho a batalha o pior modo do Pokémon GO, então eu acho meio qualquer coisa pra mim.
Mas a melhor coisa é que você pode fazer isso em casa, né? É online.
Só que você vai ter que andar de algum jeito, então você vai ter que sair de casa.
Não é batalha um contra o outro? Isso?
É batalha online contra outros jogadores, né? Mas você vai ter que andar pra você conseguir participar. Não sabe como que isso vai acontecer, se você vai ter que ir até um ponto ou se você vai gastar pontos.
Ah, entendi. Eu não sei, não tenho ideia.
Já o pessoal ficou chateado agora. Tetris 99 recebe evento e skin de Luigi's Mansion 3.
A do Kirby ainda é melhor, mas é legal esses eventos em conjunto que continuam a aparecer no Tetris 99.
É o que me faz ficar voltando esse jogo toda hora. Ficar ganhando teminha que eu não uso, dica-se de passagem, porque eles mais atrapalham do que outra coisa, né? Tudo bem.
O Tetris 99 virou o novo Super Mario Maker, né? Que ele ficava recebendo várias skins, né?
Só que você não paga.
É verdade. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós discutimos os comentários que vocês deixaram em nosso site na página do último episódio, que foi o Nintendo 3...
180.
180, que a gente falou sobre Ring Fit, sobre Little Town Hero e um pouquinho sobre Pokémon também. E eu vou pedir para o Jomon fazer as honras, por favor.
É o nosso primeiro comentário do Rodney Minorelana, e ele pergunta como vai a vida, a gente já respondeu aí, eu acho.
Não sei se a gente respondeu, mas, cara, tá indo aos trancos e barrancos, hein? Mas tá tudo encaminhando pra esse ano finalmente acabar e nosso sossego chegar.
Que isso?
É pelo menos o meu.
Depois que eu casar, eu respondo. Agora estamos
bem. Na corrida do casamento, né? Tem Sam Jefferson.
É. E ele falou que sumiu porque estava fazendo um chá de bebê pra pequena Lucina dele. E isso me surpreende, porque aparentemente o nome da filha dele vai ser Lucina mesmo.
Oh, mano, Roger, me fala, por favor, que esse chá de bebê foi tematizado, cara.
E ele comentou que o chá de bebê, ele tentou procurar um chá de bebê de Pokémon, mas só tinha coisa de cantor e ele cansou de cantor, então ele fez um chá de bebê de elefantes fofinhos.
É, mas aí tá errado, tinha que ter espada, tinha que ter alguma coisa de Fire Emblem, velho.
É, tinha que ter gente morta.
Não, pô. Permadef ativado aí, toma cuidado com o bebê.
Toma cuidado. É, o bebê é... A vida é permadef, tem que tomar esses cuidados.
Cara, eu fui num chá de bebê esses dias, eu não sabia que era tão divertido, cara. Na realidade, eu acho que esse chá de bebê que eu fui, meus sogros fizeram um, e ninguém da família deles tá esperando, na verdade, eram os amigos deles, mas eles fizeram mesmo assim. E tinha muita comida, cara, eu fiquei feliz por causa disso.
Ah, mano, é um gasto de dinheiro muito louco, aquele chá de bebê.
Mas não foi meu, então eu comi pra caramba e saí feliz.
E ele falou que ficou indignado com a falta do bloco de notícias rápidas no último podcast, então ele fez perguntas rápidas. E ele perguntou o que a gente achou do anúncio de Fortnite C2, não sei, Season 2, Chapter 2.
Eu achei fantástico, eu acho incrível que a Epic Games consiga fazer um evento que eles... transmita essa experiência de acabar com o mundo, o universo online, de uma forma simultânea pra todo mundo, em evento, porque tinha gente na BGS que tava assistindo. Porém, eu acho que depois ficou ofuscado porque a Riot Games foi lá e soltou um monte de novidades de League of Legends.
Eu achei um jeito interessante pra mascarar uma manutenção.
Eu achei legal num jogo, mas eu ouvi a historinha do Buraco Negro, então chamou minha atenção.
Qual a sua opinião sobre a posição da Blizzard sobre o assunto de Hong Kong? Vai, eu vou responder isso primeiro. É dinheiro, cara. E é aquela coisa, você não dá dinheiro pra Blizzard e depois tu fala lá da Riot Games e a Riot Games é chinesa. Então, mano, você tá dando dinheiro pra China de qualquer jeito. A diferença é que a Blizzard, ela falou, não, ó, pô, não fala aí, não. Mas todo mundo é pró-China. Que nem o South Park já mostrou. Vai, pode seguir.
Eu acho foda essa situação, sabia? Porque as pessoas, elas assumem que a Blizzard tá pró-China, mas a verdade é que o cara que fez o campeonato lá, ele tava cagando pra China, velho. Ele só tinha que dar uma sanção porque o idiota foi lá e fez um ato político, velho.
É, não, sim, tipo, tem essa parte, né?
Eu acho que o problema é a internet, não é nem a Blizzard nem a China, velho. Porque depois teve o comentário do cara lá da Epic Games que falou, ah, não, aqui a gente defende a liberdade de expressão. Pera, mas quando é a Blizzard você questiona porque eles têm, sei lá, 5% da fatia lá da Tencent. E quando a Epic Games ela tem 40%, vocês não questionam? Sabe? Então, é uma coisa meio absurdo, velho. A Tencent tem braço em tudo quanto é lugar, então se você vai xingar a China, você tá xingando sempre, tipo...
É, verdade.
É, eu acho absurdo essas pessoas ficarem fazendo esse negócio assim. Eles só queriam um campeonato sem política. Era só isso. E sim, tá nas regras, tinha que dar uma sanção.
Sem agora, política o peso... por parte dos jogadores, né?
Isso, é. Agora, o peso da sanção aí é outra história, mas o meu ponto é às vezes você defende o direito de falar alguma coisa, mas o que você fala também traz consequências. As pessoas não acho que não entendem isso, tipo, para mim é cada um pode falar o que quer e não acontece nada. Não, não é assim. Se você tá, sei lá, você tá num trabalho, você não pode ficar falando um monte de coisa aí no Twitter aí que não deve. Você deve guardar isso pra vida pessoal. Então, não é questão de liberdade de expressão. Aqui a gente é a liberdade, porque aqui a gente não é pago por ninguém, a gente fala um monte de besteira, até porque a gente não é importante.
Sim.
Agora, se a gente tivesse no emprego, tivesse trabalhando, sei lá, se fosse PR da Nintendo, ixi, eu ia ser mudo, véio, porque o que eu falo traz consequências pra minha vida, o trabalho. O moleque fez aquilo lá no campeonato, fez porque quis, fez com a intenção de causar. E isso não é repreendido. Isso que eu acho uma coisa, tipo, todo mundo passa pano, fala, ah, ele tá defendendo a causa dele. Mas defender a causa dele causa uma consequência. E ele fez aquilo ali, jogou merda no ventilador porque tava com os holofotes.
E acham que a Riot vai lançar League of Legends no Switch? Vai.
Vai, vai.
E já tem até o protótipo que é o outro joguinho, o Arena of Valor. Tá.
A questão, ela vai lançar onde tiver base instalada. Vai lançar nos celulares, porque muita gente tem celulares com o Switch caminhando a passos largos de milhões de, sei lá, 20, de 50 milhões de usuários. Claro que vale a pena lançar.
Ainda mais com o console sendo distribuído na China, né? Tudo que eles querem.
É, como eu, não acham que o sistema de microtransamentos do Mario Kart Tour é péssimo? O que tá fazendo o jogo lucrar menos do que o esperado? Ó, essa discussão eu e o Jeff já teve em off durante um... Assim, foram umas 2 horas de discussão isso aí.
Deixa eu fazer uma pergunta. O fato do sistema ser péssimo não é bom pra gente?
Porque a gente não paga?
Não, porque quem... É, porque quem tá pagando pouco. Porque o sistema é péssimo. O ruim é se o sistema fosse bom e ganancioso.
É, é porque o sistema é bom, a gente gasta, né?
Mas ele é pay to win. Esse é o meu problema com o sistema de Mario Kart.
Eu não gosto dele, mas eu não vou entrar mais em debate aqui, porque já teve uma discussão muito grande.
Mas dá um resumo da opinião de vocês. Coisa rápida, uma frase.
É, eu preferia que fosse um gacha normal.
É, eu acho que se fosse um gacha normal, que nem o Jomon quer, seria mais predatório. Só que o problema é aquele passe de ouro que o Jomon fica vendo e fica com vontade de gastar.
Sim.
Eu acho que é mais nesse sentido. E de verdade, eu não me incomodo. Aliás, a Nintendo, ela se pronunciou. Ela fala que conforme o jogo, eles estipulam as coisas. E no Mario Kart, dá pra ver que o passe de ouro, todo mundo vilaniza ele. Mas pelo que você ganha, é um custo-benefício muito bom. E com relação ao pay to win do Mario, eu acho que não tem jeito, né? Acho que não tinha outro jeito de eles fazerem isso só com skin.
É, depois a gente teve o comentário do René Augusto, do Evilazo Costa Jr. e do Fabrício Bertrand. E as opiniões foram mais ou menos assim. Um se importou com Ring Fit e Little Town Hero. E os outros dois falaram que o Ring Fit, no caso, aí foi uma opinião que o Ring Fit é fora da nossa realidade. Eles acharam mais interessante, mas não rolou. E um gostou até do Little Town Hero, mas só que não vai ser um jogo que ele compraria e vai esperar uma promoção. E nas perguntas mais específicas, nos pontos mais específicos, é o René Augusto, ele perguntou sobre... Deixa eu ver... Ah, eles também falaram sobre o Pokémon, sobre os Gigantamax, e acho que foi uma opinião positiva no geral. Foi um incômodo inicial e depois foi uma opinião positiva sobre os Gigantamax. O René Augusto, ele perguntou qual foi a nossa maior frustração no mundo dos games neste ano, e que a dele foi ter comprado Mortal Kombat 11 pro Switch, que ele comprou na versão física na Saraiva, porque ele considerou que queria ajudar porque tava distribuindo de forma oficial, e aí depois o jogo ele demorou pra chegar, teve uma atualização enorme, e agora ele teve que baixar 31 GB no Switch dele. Então ele ficou meio bolado, porque agora ele tem o pior dos dois mundos, né? O cartão que trava o jogo e o SD lotado.
Pior dos dois mundos. Eu comprei muito pouco jogo esse ano, né? Até porque eu não tive tempo de jogar. Talvez uma frustração seja essa, que eu não tive tempo de jogar os jogos que eu queria. Mas outra frustração é que eu não pude aproveitar algumas promoções que houveram no Nintendo Switch.
É, frustração no mundo dos games. Pode ser qualquer coisa. Pode ser aquele prata que não subiu.
Mas aí é porque eu não quis. Não é porque eu não quis, eu não tive tempo.
Eu tô tentando pensar, mas acho que eu não me frustrei esse ano. Não lembro de nenhuma frustração. Ah, tá bom. Meu Joy-Con quebrando... Ad infinito, aí eu levo no conserto, aí ficou zoado de novo, aí eu levei no conserto de novo, e agora ele está zoado de novo, eu desisti de comprar um Pro Controller e não jogar mais com o Joy-Con. Então, talvez essa seja a minha frustração do mundo dos games esse ano.
Minha frustração é o primeiro semestre da Nintendo, viu? Aquelas vacas magras que você falou, não tem nada.
É, agora você jogou tudo que tem nesse segundo semestre pra o semestre do ano que vem ser vacas magras de novo, né?
É, a minha frustração é o desequilíbrio entre os lançamentos dos jogos da Nintendo, velho. Isso me deixa puto, velho.
E aí ele fala que sempre tenta reduzir os comentários, a gente tá aí com você, mas, mano, mantenha isso, tá? A gente faz o possível pra resumir. E o Evilazo Costa Jr. ele perguntou qual é o jogo que a gente mais espera do ano que vem, que ele comentou que pra ele não acha que vai ter o Breath of the Wild 2 e o Metroid Prime 4, que esses são só em 2021, e que esse ano ele só quer o Luigi's Mansion 3, né? Então ele perguntou se a gente tem algum interesse em algum jogo do ano que vem, especificamente.
Nossa, essa é a pergunta mais fácil de responder. Animal Crossing.
Tudo, eu acho, né? Tem Animal Crossing, tem Tokyo Mirage Sessions.
Animal Crossing.
É tudo menos Animal Crossing, minha resposta.
Ah, Jefferson, como assim, cara?
Eu não gosto de Animal Crossing. E também acho que Zelda é tudo 2021, então...
Eu acho que Zelda é ano que vem, Breath of the Wild 2. Fica aí já previsões. E ele perguntou se tem alguma continuação de IP da Nintendo que a gente gostaria que fosse anunciado para o Switch. Eu tenho a impressão que a gente já respondeu essa pergunta algumas vezes. E ele falou que ele gostaria do Mario RPG, que poderia ser um Paper Mario se fosse mais RPG, mas que ele preferia mesmo um Mario RPG ou uma sequência do Odyssey, mas ele acha que tá muito cedo.
Ah, eu acho que modelo de Paper Mario pro Mario RPG não funciona, cara. Acho que tem que ser um RPG igual o Mario RPG mesmo, apesar da história ser muito simples. O que envolve mesmo são os personagens, é você ter uma party mais específica, enfim. Eu gostaria de ver, eu acho... A gente já conversou sobre isso, mas Nintendogs, com certeza, e Mario Strikers.
Eu gostaria de ver um port do Kid Icarus.
Remake de... Não, remake... Sei lá, remake, remaster, qualquer coisa de Balloon Fight.
Ah, precisa que você fala Pikmin, velho.
Pikmin pode trazer o 3, que eu já fico feliz.
O 3 ou o 4?
O 3. O 3 é bom. E faz um monte de... Só que faz um monte de DLC adicionando o Challenge.
Ah, pode ser, pode ser. Ou traz no pacote, né, porque é dos DLC já. E ele falou até mais, ele assinou como Envilazo Júnior, professor de tecnologia, esgrima e artes mágicas em Garak Math.
Eita porra.
Ah, verdade, não, calma, não foi só isso não. Tem mais. Ele perguntou o que a gente achou da. Se a gente chegou a testar nova funcionalidade na Steam de pegar e streamar jogos pra multiplayer local. Assim, é meio que no mesmo esquema do Nintendo Switch Online, do Nintendo Entertainment Switch Online. Que você joga aqueles multiplayers streamando o jogo com a pessoa.
Uhum. É, eu não testei. É meio que um. Download and Pass, só que versão online, né?
É, eu também não testei, mas eu acho interessante, assim. Eu não usaria porque as pessoas que eu gosto de jogar normalmente estão do meu lado, assim.
É, então, é que eu não tenho jogo multiplayer no Steam. Por exemplo, Don't Starve é um jogo que eu não tenho no Steam.
Ah, mas o Don't Starve não, você não consegue jogar com... Acho que não dá, né, duas pessoas, não é meio que jogo de console, né? Você teria cada um ter uma cópia, não é?
Então, esse seria um bom jogo eleito pra se jogar streamado, não?
É que eu penso assim, jogo que seja multiplayer local,
entendi,
e aí
entendi.
Você streama, né? É, não que você precise das cópias.
Entendi. E aí eu também não tenho um jogo desse... Não, tem Overcooked, eu acho que seria um bom exemplo.
É, acho que ele jogou, ele testou com o amigo dele exatamente Overcooked.
É, eu não jogo PC e jogar Overcooked com um lag deve ser um pouco frustrante, mas se funcionou, tudo bem.
E o Fabrício Bertrand comentou que ele ia pegar o Luigi's Mansion depois do lançamento, e aí provavelmente ele vai pegar ele só depois de Pokémon, já que o Pokémon tá subindo o hype dele.
Aí tá errado, né? Tá errado. Fantasma primeiro, monstro depois.
Até porque o Fantasma se acaba rapidinho. Mas é que o Luigi's Mansion eu acho que vai entrar em uma promoção em algum momento.
É jogo da Nintendo, velho.
Mas acho que entra em promoção em algum momento. Versão online, tô falando, tá? Versão digital, tô falando, tá?
Daqui a 2 anos e meio?
Talvez.
Pode ser. Mario Tênis entrou em promoção esses dias aí, então não sei se é tanto tempo assim. Pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar no nosso site e comentar o que você achou do episódio. Se você já foi em algum evento da Nintendo aqui no país, se você foi, quais são as suas impressões e algumas lembranças, ou qual foi o evento que você mais gostou, o que você achou também dos comentários do Red, o que você achou da nossa discussão, se você também tem alguma pergunta para a gente, não deixe de comentar que nós leremos no próximo episódio.
Um feliz Halloween pra todo mundo aí, com bastante Luigi's Mansion.
E eu vou começar a malhar em novembro, porque tá chegando o casamento. Então vamos...
Agora,
vamos
ver Jeff!
Ah, é! Calma, relaxa.
Tá em casa, tá em casa.
2 meses ainda, mexe refrigerante, vamos ver o que que dá. Depois de 1 mês de Ring Fit, eu falo o resultado.
Tá bom, justo, vai.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.